Você irá ouvir o podcast Papo de Jornalista, série especial sobre comunicação e saúde.
Olá, eu sou Crislaine Honório.
E eu sou o Luiz Filho.
Está começando o podcast Papo de Jornalista.
Este é o primeiro episódio de uma série especial sobre comunicação e saúde. E faz parte de uma parceria entre o Observatório do Jornalismo no Semiárido, do Departamento de Jornalismo da UFPB, e a Rádio Tabajara, que integra a Empresa Paraibana de Comunicação.
No primeiro episódio do nosso programa, você vai conhecer um pouco mais sobre a experiência das assessorias de comunicação que atuam na área da saúde pública no combate à desinformação sobre a Covid-19.
Para isso, vamos conversar com Elisa Andriês, coordenadora de comunicação social da Fundação Oswaldo Cruz, Daniela Rangel, social media da Fundação Oswaldo Cruz, e Flaviana Maribondo, assessora de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde, que se encontra aqui conosco no estúdio.
Flaviana, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco.
Muito obrigada, é um prazer enorme poder conversar com vocês e, de repente, aprofundar um pouco do que a gente entende sobre comunicação e saúde.
Para começar, queria saber quais foram os desafios enfrentados pela equipe de comunicação no gerenciamento da crise sanitária.
Então, a gente teve um grande desafio comum à população toda, que era entender o que é que estava acontecendo. Era uma doença nova, se existia muito medo, se existia muita desinformação. Então, a gente tinha uma epidemia dentro da outra, que é muito particular da nossa rotina, né? A gente tinha que levar informação sobre uma doença, até então misteriosa, e combater a desinformação. Então, era um trabalho dobrado. Então, acho que isso foi um grande desafio, assim, mas também foi muito enriquecedor. Olhando para trás, né, a gente já vê com mais tranquilidade, consegue identificar onde que a sabedoria surgiu.
E diante desses desafios, Flaviana, como foi estruturar a estratégia de comunicação para melhor comunicar sobre a pandemia da Covid-19?
No finalzinho, quando começou a surgir, né, ali em dezembro de 2019, a gente começa a acompanhar, porque, obviamente, a saúde no contexto de globalização, então a gente tem que estar sempre muito antenado às condições de saúde, às condições epidemiológicas do que surge em outros continentes. A gente acompanhava já dizendo, e pode ser que chegue, porque isso é da rotina da saúde, é assim mesmo, é ficar atento e observar como pode se comportar em outro cenário, outro continente, outra região. Então a gente começa a acompanhar aquilo ali e começa também a se imaginar dentro daquele contexto. Então, ainda no comecinho de 2020, a Secretaria de Saúde da Paraíba, ela já conseguiu traçar um plano de ação. Montou, estruturou o gabinete de crise, que a comunicação tinha assento lá, que é uma coisa muito importante. Assim, a percepção que os gestores da Paraíba tinham da importância da comunicação nesse contexto. Então, isso facilitou muito a rotina da gente. Então, falando muito especificamente de comunicação, a gente, no finalzinho de janeiro, já convocou a primeira coletiva para começar a introduzir o assunto no cenário paraibano.
Elisa, como foi essa ação a partir da comunicação da Fundação Oswaldo Cruz?
Atualmente, a coordenação de comunicação social, ela está à frente da comunicação da emergência sanitária, tá? E é uma coisa muito interessante, quando surge uma emergência sanitária, a comunicação participa de todos os processos decisórios, desde o começo, não foi só dessa vez, tá? Todas as emergências, né, aquelas reuniões que vão definir como é que a Fiocruz vai agir, o que a gente tem para fazer e como é que a comunicação vai fazer. Aí a gente trabalha junto com a presidente do Fiocruz, com os vice-presidentes, etc. e tal. Então, a comunicação na Fiocruz, ela é vista como estruturante da saúde pública. Ela anda junto com os processos de saúde pública. Não tem como dissociar isso, porque a gente precisa estar vocalizando sempre para a sociedade, estar junto com a sociedade nesse momento de pandemia. A comunicação é muito cara, né, no sentido de ser importante para a Fiocruz. Ela enxerga a comunicação como uma atividade que vai sustentar, passando para a sociedade, os elementos chaves do que está sendo trabalhado na instituição.
Flaviana, que estratégias da secretaria você destaca?
Dentro dessas estratégias, né, muito a verdade. Então, a gente tem uma rotina de atender toda a imprensa. Os gestores de saúde na Paraíba, eles estavam muito disponíveis, então não tinha nenhum repórter ficava sem resposta, que já era uma cultura da Secretaria de Saúde de antes. A gente, né, na nossa rotina, enfrenta muitos questionamentos de gestão, mas isso já era uma coisa bem sólida na nossa rotina. Mas especificamente sobre a Covid, a gente elencou os porta-vozes, que eram os dois secretários de Estado na época, o secretário titular da pasta e o secretário executivo de gestão de unidades de saúde, que era, concentrava muito mais a parte da assistência hospitalar dentro da rotina do trabalho dele, mas que também, nesse momento, foi um porta-voz importante. Pelo perfil dele e tudo, a gente pôde identificar isso e trabalhá-los para que atendesse todas as demandas da imprensa. Isso lá no comecinho mesmo, a gente tinha uma rotina assim, todo dia, às, sei lá, 10 da manhã, a gente liberava uma fala dos gestores: ó, o cenário hoje é esse aqui, a nossa prioridade hoje é essa aqui. Então, tinha um vídeo, tinham os áudios para o pessoal repercutir nas rádios, que é, na Paraíba, é um veículo muito importante, é um meio muito importante, porque a gente tem buracos de sinais de TV, os acessos à informação não são tão democráticos quanto a gente gostaria, pela particularidade do país mesmo, de território. Então, a gente tinha essa preocupação de chegar nas rádios, de chegar nas rádios comunitárias, de atender toda a demanda da imprensa, e uma grande preocupação com redes sociais, porque é um ambiente, vamos dizer assim, novo, não tão novo, mas mais dentro, né, do, se a gente fizer uma linha aí do surgimento dos veículos, as redes sociais, elas são bem, bem novas, e toda hora surgem canais e locais de repercussão. E também muitos ambientes que a gente não é capaz de monitorar, os grupos, o WhatsApp, o Telegram, essas ferramentas, a gente não consegue monitorar porque elas são fechadas. E esse é o propósito delas, né? Então, a gente tinha que conseguir chegar nesses espaços, mas sem saber o que eles estavam, de fato, trabalhando e repercutindo, e se a gente conseguia atingir o que era dito lá, só uma coisa ou outra que vazava e a gente conseguia pegar. Então, no comecinho, a gente teve essa preocupação de criar muito conteúdo para ajudar os colegas de imprensa, tentar também criar ferramentas para que as pessoas que estavam nos grupos pudessem ter a informação qualificada. Parece soberbo, né? A pessoa dizer, olha, informação qualificada sou eu que dou, mas é a informação oficial, a informação de saúde pública, a diretriz era aquela. Então, a informação oficial era aquela que a gente estava produzindo, e a gente criava conteúdo para que a população tivesse isso e, de repente, pudesse rebater algumas coisas.
E para você, Daniela Rangel, como foi atuar com as redes sociais neste período?
Eu trabalho especificamente com o Facebook, o Instagram, o Twitter e o Twitter em inglês. E a gente tem o YouTube também, que a gente estava pensando em começar a investir até mais no YouTube. Eu não trabalho diretamente no YouTube, tem uma equipe de audiovisual que cuida mais do YouTube. Mas aí veio a pandemia e aí foi uma loucura, porque vocês imaginam, a gente, enfim, eu não consigo nem explicar para vocês como é que foi o ano passado de trabalho, porque realmente, assim, foi muito louco, muito louco. E aí, só para dar um contexto para vocês, o que aconteceu? Quando começou a pandemia, a Fiocruz é a maior instituição de saúde pública da América Latina. Então, a gente tem várias frentes. Então, quando começou a pandemia, a gente entendeu que era nosso papel falar não só da parte institucional da Fiocruz, não só o que a gente estava fazendo para a pandemia, né? Mas também levar informação de qualidade, porque a gente sabia que a gente ia ser procurado para isso, né? Porque a gente já era uma referência em informação de saúde. Então, a gente tinha essa preocupação de alguma forma, levar informação sobre a pandemia. Naquele momento, no início, era sobre prevenção para a população em geral. E aí, um dos principais meios de fazer isso são as mídias sociais. E, assim, a gente teve um aumento nas nossas contas que foi muito absurdo, assim. O Facebook passou de 150 mil seguidores para 1 milhão em um mês, assim. Foi muito doido. O Instagram também cresceu demais. A gente, em março do ano passado, tinha, sei lá, uns 60 mil seguidores. A gente está com 550 mil agora. E o Twitter também cresceu bastante, mas é um crescimento um pouco mais lento, né? Mas, mesmo assim, também tivemos um crescimento muito grande. E é isso, assim, a gente vem nessa há mais de um ano, é muito trabalho. A partir do início desse ano, mais ou menos, a gente mudou, como a pandemia é muito rápido, então isso é uma coisa que a gente aprendeu logo de início, né? Quando, logo no início da pandemia. As informações mudavam muito rapidamente. E aí o principal mudança, vamos dizer assim, foi no início desse ano, quando a gente passou do foco de prevenção para vacina, porque agora praticamente a gente só fala de vacina, já tem alguns meses que está assim, é o que as pessoas querem saber, não adianta, e continua a questão de muita desinformação. Para a gente é difícil chegar nessas populações assim, que são mais distantes dos centros, enfim. Tem uma área de saúde indígena na Fiocruz, que é bem atuante, e eles procuraram a gente, acho que no início desse ano, porque eles estavam... Existe um problema grande assim, de vacinar essas populações indígenas, porque eles, pelo menos o pessoal que trabalha com isso, comentou com a gente que eles têm sofrido uma influência muito grande de pastores evangélicos. E aí eles pediram ajuda para a gente para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa e ajudar eles, alguma coisa em termos de comunicação. E aí a gente criou uns vídeos bem curtinhos dos próprios pesquisadores da área, que já eram caras conhecidas dessas lideranças indígenas. A gente fez uns vídeos bem curtinhos sobre, com dúvidas gerais de vacinação, que a gente pegou com eles, quais eram as principais dúvidas deles. Aí a gente, de início, usou pelo WhatsApp, porque o próprio pessoal que trabalha lá com eles falou que era a forma mais fácil de chegar a eles. Depois a gente fez uma outra leva de materiais, que eram uns cards, eram imagens, né, artes, falando de vacina, incentivando a vacinação. E aí... foi interessante porque a gente tem uma parceria com o Facebook doou um dinheiro para a gente impulsionar materiais, e aí a gente impulsionou esse tipo de material, a gente pegou uma relação de todos os municípios e bairros dentro desses municípios onde tinham populações indígenas, e aí impulsionou esses materiais diretamente para essas populações, para chegar até onde precisava mesmo. Então, isso, por exemplo, é um exemplo de um trabalho que a gente fez que foi interessante porque era uma população específica que estava precisando de uma informação específica.
Vocês acreditam que o agravamento da pandemia no Brasil se relaciona com esse contexto de desinformação?
As vacinas sofrem um ataque de informação e desinformação anterior à Covid-19, infelizmente. Assim, as taxas de cobertura caíram muito. Desde 2015 elas caem, não é um fenômeno de agora, assim, pós-Covid. E aí tem várias razões para isso, além da desinformação, os movimentos antivacina, mas que ainda eram muito pequenos. A gente tinha, de certa forma, meio que um apagão de dados não tão consistente quando a gente acompanhou dos dados epidemiológicos com a Covid, mas houve mudança de sistema, a gente não tem igualdade no acesso à internet, a computador. Então, os municípios, que é quem está lá na ponta aplicando a vacina, eles não tinham a mesma rotina de informação de dados que outras regiões com mais acesso à tecnologia da informação. Então, isso é uma coisa que já é meio histórica. Assim, para quem é trabalhador do SUS, não era uma grande novidade.
E a iniciativa do boletim Covid-19?
Toda estratégia de comunicação é nossa também, da coordenação de comunicação. Ele está baseado no portal. O portal vai lá, publica o boletim, tá? Mas quem faz a revisão da linguagem do boletim, que é o pesquisador escreve, né? Mas escreve artigo científico. Então, quando ele vai colocar aquilo no boletim, fica uma linguagem, às vezes, dúbia, precisa explicar um pouco mais. Então, a gente verte, né, toda essa linguagem acadêmica, a gente trabalha para o boletim COVID. Então, esse é o nosso primeiro trabalho. A gente faz também toda a programação visual e a diagramação do boletim, que ele é semanal. Na verdade, ele é quinzenal, só que agora está saindo boletins extras, né, extraordinários, a cada quinzena também. Então, ele passou a ser semanal. E toda assessoria de imprensa somos nós que fazemos também, do boletim COVID, tá? O pessoal, hoje, do Observatório COVID, a gente tem hoje 7 fontes. A gente nada de braçada, porque são 7 fontes. Teve, sim, esse trabalho com os comunicadores populares, né? Que são pessoas... Umas estão estudando jornalismo, outras não. São pessoas... mas de grupos vulneráveis, né, e que têm uma atuação muito forte nas suas comunidades. Tá? Então, assim, isso, inclusive, que deu origem ao nosso Se Liga no Corona. Lá, que eu diria, lá em maio do ano passado.
Flaviana, passando a fase inicial, como foi o momento da chegada da vacina?
Passado a fase de orientação, de como se cuidar, de como se prevenir, veio a fase, assim, que tem chamado da fase da esperança, que foi a chegada da vacina. A gente tinha vacina, a gente tinha uma possibilidade de distribuir todas as doses com muita agilidade, então a gente precisava que as pessoas fossem aos postos de vacinação. Não foi uma grande dificuldade fazer com que as pessoas fossem ao posto de vacinação, porque estava todo mundo muito cansado de ficar seguindo as medidas restritivas. Então, de alguma forma, foi até fácil com que as pessoas fossem se vacinar. E isso aí gerou também uma outra crise, que tinha gente que queria passar na frente de quem precisava mais. Mas, assim, tudo com muita orientação de quem que era. Por que que era assim? Por que que os idosos mais idosos eram prioridades? Por que que as pessoas com doenças crônicas eram prioridade? E é como se a gente precisasse educar 200 milhões de crianças ao mesmo tempo. A sensação era essa, assim, ter que dizer. Nessa fase aí já foi bem mais tranquilo, porque o Ministério da Saúde, ele conseguia já dizer, olha, vai ser assim. Então, ele já tinha uma diretriz. Ele não teve essa diretriz das medidas individuais no começo, mas na fase de vacinação, como era uma responsabilidade de aquisição dele, teve que determinar quem que seria a prioridade, e aí todos os estados e municípios foram seguindo.
Flaviane, diante dessa vasta experiência que foi vivenciar, né, a pandemia, estando na linha de frente, né, de tudo isso, quais as aprendizagens que você destacaria no enfrentamento à crise sanitária do ponto de vista da comunicação em saúde?
Ah, era uma graduação por dia, eu acho. Foi tudo muito intenso para quem estava na assessoria da saúde. Assim, a gente entrou em UTI, a gente viu pacientes muito graves, a gente acompanhou muito de perto muitas situações. Então, a gente consegue hoje entender que isso é quase que uma fórmula. Assim, o que a gente fez naquele momento, ela vai ser replicada em muitos outros. A orientação para a vacinação, da mesma forma, do jeito que a gente fez naquele momento, a gente vai precisar replicar em muitos outros, até porque a gente precisa alcançar coberturas vacinais para as crianças, que é uma coisa que a gente já fez massa agora, que a gente tinha caído muita cobertura da vacinação de pólio, e a Paraíba foi o primeiro estado a alcançar de novo essa cobertura na campanha 2022. Então a gente aprende muito a agir, como a gente consegue agir assim, no calor do momento. O raciocínio fica muito rápido, porque a gente aprendeu em que situação a gente se depara quando não age com planejamento, sobretudo, e com clareza de onde se precisa chegar. Então, assim, na comunicação, o papel do planejamento, ele fica muito evidente.
Agradecemos a presença de Flaviana Maribondo, assessora de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, que está aqui com a gente no estúdio da Rádio Tabajara.
Eu agradeço, eu me sinto muito honrada em poder colaborar com esse momento de discussão e de evolução da ciência da comunicação também.
A Elisa Andriese e Daniela Rangel, da Coordenação de Comunicação Social da Fundação Oswaldo Cruz, que participaram deste podcast e colaboraram com a pesquisa.
Isso mesmo, Luiz. Além das entrevistadas, precisamos agradecer a toda a equipe envolvida nesse projeto do Observatório do Jornalismo no Semiárido, do Departamento de Jornalismo da UFPB.
Queremos agradecer a professora e jornalista Sandra Raquel Azevedo pela concepção e coordenação do projeto.
O jornalista e radialista Adilson Santana pelo roteiro.
E a toda a equipe técnica da Rádio Tabajara e Empresa Paraibana de Comunicação, que é parceira deste projeto.
Até o nosso próximo episódio.
Esse podcast integra as ações de pesquisa, interface e comunicação saúde no combate à pandemia do Covid-19. Gestão de conteúdo nas mídias sociais, combate a fake news e agendamento midiático da chamada de pesquisas para enfrentamento da Covid-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, Ministério da Saúde, SUS.